E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus.
Amém.
Para mim constitui uma grande alegria poder estar aqui depois de muitos anos que nesta congregação passei. Foi aqui que Deus me presenteou a missionária Tatiana, uma mulher guerreira, lutadora, que foi responsável como secretária, regente do grupo de crianças, serviu a Deus com os irmãos por muitos anos, até chegar o pastor Fabiano e levar embora. É uma satisfação ter a tia dela, Margarida, escutei o glória a Deus daqui do altar. É uma alegria, eu fico feliz. Missionária Tatiana não pôde vir por conta da sua atividade laboral. Ela falou: amor, não tenho condições. Acordei 15 para as 3 da manhã, cheguei 4 e meia, como você está vendo, e não há possibilidade. Eu vou dormir no culto e isso eu não quero. Então veio eu e a irmã Fátima, uma grande mulher de Deus, que tem uma grande comunhão com a gente, com a missionária Tatiana, e a gente está aqui juntos para glorificar o nome de Jesus. Eu quero que você, vou aproveitar aqui os olhos do presbítero Osni, abra a sua Bíblia Sagrada no livro do Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, uma leitura bem extensa, no versículo 12 ao versículo 22. De antemão, quero aqui agradecer ao convite externado a mim pelo presbítero Osni, aos pastores aqui do altar, pela confiabilidade. Eu agradeço. Como já falei, essa congregação marcou a minha vida há mais de 10 anos atrás. Quando é me formulado o convite para vir aqui, eu venho como um filho grato a Deus pela oportunidade de ter passado por aqui. Muitos com certeza não me conhecem, mas com certeza tem aqueles irmãos que são mais veteranos, que congregam aqui há muitos anos, deve lembrar da gente, né, porque eu era mais jovem. E vim para cá, fiz grupo de crescimento, hoje discipulado. Então é uma bênção de Deus poder estar aqui atendendo esse convite do presbítero Osni e de todos os nossos queridos irmãos. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12 até o 22. Todos encontraram, amém?
Amém.
Presbítero Osni.
Tudo quanto, pois, quereis que os homens o vos façam, assim fazei-os vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e é apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vós apresentam disfarçados em ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos pinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porque a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhe direi especificamente: nunca vos conheci. Apartai vós de mim os que praticais a iniquidade.
Sente-se, por gentileza, povo de Deus. Pesa sobre mim uma grande responsabilidade de trazer a meditação desta noite. Enquanto buscava Deus durante esta semana, eu falei: Deus, eu preciso levar a tua palavra àquela igreja, no qual é um povo lavado e remido pelo teu sangue. Só que eu não quero levar apenas um texto ou um contexto, mas eu quero que o teu Espírito Santo fale aos corações dos presentes. Nesta tarde, eu lendo a palavra de Deus, através dos mecanismos possíveis, eu me deparei com esse texto. Para os leitores da palavra de Deus, é muito conhecido. Pelo menos, assim eu espero que seja. E aqui encontramos uma das ministrações de Cristo, mediante a sua jornada, ao seu ministério. Cristo, ele andou com as pessoas menos favorecidas daquela época. Encontrou o preconceito dos religiosos, os fariseus, e teve dificuldade de continuar levando esta mensagem. Ora, tudo isso já era predestinado. O nosso Deus destinou seu Filho para que pagasse a conta. O seu Filho único fosse sacrificado em nome da humanidade. Ao ponto que o evangelista João, ele escreve: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, devemos crer, é o primeiro passo. Marcos, que é um evangelista, também escreve, segundo palavras do próprio mestre, dizendo: quem crer em mim e, um complemento, e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. São falas do nosso próprio mestre. São explicações que ele passa àquelas pessoas que dão ouvido às suas ministrações. Encontramos Jesus agora diante de um povo sedento pela sua palavra, sedento de ouvir algo, sedento de ouvir um ensino, sedento de acompanhar aquilo que Deus tem para o seu povo. Ora, o povo não ouvia mais a voz de Deus. Naquela época tinha muitos religiosos que tinham no coração a arrogância de muitas das vezes dizer: eu sei tudo, eu conheço tudo, se fazer um erro eu condeno, eu sou juiz. E aqui nesse texto do capítulo 7 do evangelista Mateus, Jesus começa repreendendo, dizendo: não julgues para que tu não sejas julgado. Pois a mesma medida que você julgar, você também será julgado. Ninguém gosta de ser julgado. Ninguém gosta quando alguém olha para você com olhar condenatório. Mas somos bons em condenar. Somos bons em acusar. Somos bons em esperar um defeito do nosso semelhante e dizer: tu errou, tu pecou, tu fez isso. Tu não... E o que? Aquele sacarmo, né? Aquele momento de sacar. Oh, meu Deus, palavrinha complicada. Vamos dizer assim, aquele momento que você dá aquele sorrisinho: eu já sabia. Sabe por que aquela irmãzinha caiu? Porque eu sabia que ela ia cair. Sabe, aquele irmãozinho caiu no casamento? Eu já sabia. Somos bons julgadores, mas como somos sentenciados se sentimos injustiçados? E Jesus Cristo deixa claro que nós não devemos julgar. Somos bons ser juiz, gostamos de julgar, gostamos de condenar, mas o próprio Cristo sofreu condenação por nossa culpa. Era nós para morrer na cruz do Calvário, era nós para pagar a salvação com sangue, mas ele veio ser maldito por nossa culpa. Por essa razão não devemos julgar. E se porventura gostarmos de julgar, devemos estar preparados para ser julgado também. Não julgues para que não seja julgado, porque é o mesmo que tu julgar o seu irmão, a mesma medida, você será julgado também. E Jesus continua explicando, dando essa orientação aos discípulos. E o que me chama a atenção é no verso 12, dizendo: tudo o que você quiser que os outros façam para você, faça primeiro você. Se eu quero ser tratado bem, eu tenho que tratar bem meus semelhantes. Se eu quero ser um obreiro de valor, um obreiro experiente na causa do Mestre, ter experiência com Deus, eu tenho que cumprir o mandamento da Bíblia. E qual é o mandamento? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quem ama a Deus, ou julga dizer que ama a Deus, e tem um pouco de receio de amar o seu semelhante, ele torna-se um mentiroso, e o mentiroso não tem parte nas mansões celestiais. Dura a realidade, mas é essa a mensagem que Deus tem colocado no meu coração. Alguém me perguntou um dia, faz 21 anos, para completar 22 anos, que sou deficiente visual total, perdi a visão pelo glaucoma. Me perguntaram: pastor Fabiano, tu deseja ser curado? Eu respondi que não. Mas por que não? Porque assim eu não julgo, assim eu não olho o defeito de ninguém, assim eu não verifico a roupa da irmã que vem para a igreja, a gravata torta do obreiro no altar. Eu não verifico se alguém está mexendo com o celular dentro da igreja, embora ache um desrespeito muito grande. Assim eu não vejo nada disso hoje. Venho apenas para cultuar ao nome do Senhor. Aleluia. Venho para prestar a minha adoração. Glória a Deus. Mas tudo isso também me cabe tratar o meu irmão bem, tratar com sorriso. Sorrir, e muitas das vezes é complicado, porque a gente está com uma luta grande, pesada, e sorrir nessas horas não é para qualquer um. Me recordo uma oportunidade, em 2009, recém-casado, passávamos uma dificuldade muito grande, e alguém olhou para mim e disse: Fabiano, só você recebe o benefício. Tinha que pagar o advogado. As coisas lá em casa acabou. Missionária Tatiana, na época, olhou para mim e disse o seguinte: meu querido, só tem um grãozinho de arroz, tem um pouquinho de feijão e um ovo para o meio dia. Janta. E para homem isso é terrível. Daí vem tudo na cabeça, meu, cego, não tendo função laboral, e agora? Eu fui para fora, eu morava de aluguel, fui para fora, fui lá na rua e fui chorar sozinho. Meu telefone toca. Fabiano prega aqui no culto da Vitória, 4 segunda-feiras, aqui no Jardim Alessandra, onde congrego hoje. Tu prega pra gente? Eu vou. Não pago o ônibus mesmo? Vamos lá pregar. Que é? Onde que é? Qual é o ponto de referência para descer tal? Me passaram todo o endereço, cheguei lá. E quando eu pisei no pé, eu falei: eu vou pregar a palavra. Eu não vou reclamar. Eu tinha motivos. Não perguntei onde estava a presença de Deus. Alguém olhava para mim e dizia: mas, e agora? O que que você fez? Aceitei o convite, sabendo que eu não teria janta. Não tinha nada dentro de casa. Na época, eu falei à missionária Tatiana: não reclama para ninguém, não fala para ninguém, vamos falar com o nosso Deus. E eu estava pronto para pregar, julho de 2009. Dentro daquela congregação pregamos a palavra. Deus mandou orar para uma irmã. Deus curou aquela irmã de um câncer. E ela chegou para mim e disse: eu vou te dar uma oferta. Falei, 10 reais. Embora naquela época era dinheiro. 10 reais. Que maravilha, vai dar para comer à noite. Ela me deu uma oferta que deu para 4 semanas. Não parou por aí. Na outra semana preguei de volta. Uma irmã que pediu para orar para que ela passasse para obter a carteira de habilitação, ela chegou com uma cesta de café, mais oferta. Na terceira semana, eu falei: Deus, não precisa mais nada, já tem pedido para 4 meses. Mas na quarta semana me surpreendeu. Os irmãos daquela congregação, daquele tempo, se organizou sem saber de nada e falou: Fabiano, tu não vai de ônibus para casa.
Aleluia.
Eu saía da tarde da Vitória, nas últimas semanas, ou naquele tempo, nas 3 semanas, fui de ônibus. Embarquei 5:30, cheguei quase 7:30 no Jardim Paraíso. Hoje tu não vai de ônibus para casa. Tu vai de carro, e o carro está recheado. Eu tive que dividir a carne. Não tinha friso suficiente. Pedido, deu para quase 1 ano. Deu para estocar, fui para o campo missionário lá em Guaratuba. Deu para comer bem também. Deus, Ele supra a necessidade daqueles que buscam o Seu nome e faz a Sua obra sem interesse. Mas eu aprendi com o próprio Cristo, quando Ele deixou escrito que se alguém quiser algo diferente, quiser ser tratado bem, seja você o primeiro a tratá-lo. Pastor Fabiano, mas tem aquelas pessoas que olham para a gente com olhar indiferente, ignora, trata bem, um abraço quebra. E aqui vem um contexto interessante. Jesus naquela época já sabia o que ocorreria no século 21, porque esse vírus chamado falso profeta, falso ensino, falsos doutores, também existiram no passado. Na proliferação da facilidade, nós gostamos de facilidade, senhores. Para nós é tranquilo um evangelho light, um evangelho sem transformação, um evangelho simplesmente por ser um evangelho simples. Mas o evangelho traz mudança de vida, mudança de comportamento. O evangelho, ele molda o caráter do ser humano. Se você era brabão, eu quando eu casei, rapaz do céu, era nervoso. Peitava mesmo, tá nem aí. Mas só que a gente apanha com a vida. Quer uma escola? É a vida. E quer um professor? É o próprio Cristo. Ele molda o teu caráter. Óbvio que mantenho as minhas opiniões. Óbvio que eu sou daquele que prefiro falar na frente da pessoa ao invés de por trás. Tenho o mesmo perfil, só que eu me controlo mais, me seguro mais, porque o evangelho, ele traz mudança, ele molda o caráter do ser humano. Falsos doutores, nós temos muitos isso em nossos dias, trazendo um evangelho barato, um evangelho sem transformação, um evangelho sem purificação. O evangelho, ele traz mudança de vida, senhores. Ser crente, como se dizia aqueles irmãos antigos, não é um mar de rosa. Ser cristão não é andar apenas de carro novo, isso é muito bom. Ter casa boa, casa excelente, é ótimo. Mas também temos os problemas, temos todas as dificuldades, e o próprio Cristo orienta dizendo que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Aleluia.
Pastor Fabiano, estou desempregado. Ele provê para você. Pastor Fabiano, estou passando por dificuldades. Ele provê para você. Mas tem uma condição, tem um critério. É você estar debaixo da presença dele. É você estar em oração. É você estar em busca incessante.
Aleluia.
Somos acostumados com facilidades. Não gostamos, a nossa carne, a nossa estrutura humana não gosta de orar. A nossa estrutura humana não tem padrão de ficar orando. Porque as coisas do espírito devem ser espiritual para entender. E para ser espiritual, deve conhecer o Deus. E para conhecer Deus, tem que orar. E para orar, tem que ter intimidade, ao ponto que quando o apóstolo Paulo, ele expressa dizendo que quando clamamos a Deus com intimidade, chamamos de paizinho. Que privilégio! Você tem um pai que cuida de você. Você tem um pai que zela pela sua vida. Você tem um pai que cuida de você. Mas para ter esse cuidado, você deve estar debaixo da promessa dele. Você deve estar debaixo da obediência desta palavra. Eu falei, Deus, por que tu me deste essa mensagem? É porque eu quero alertar o povo, que tem muitos falsos profetas, muitos falsos ensinadores, muitos falsos pregadores. No começo, quando eu comecei a pregar a palavra de Deus, duvidado por muitos, dando descrédito de muitos, perdi a visão com meus 14 anos. E eu falei, Deus, eu quero pregar. Deus usou um instrumento dele no dom profético, dizendo para mim: eu vou te levantar como pregador, eu vou te levantar como ministro da minha palavra, eu vou fazer de ti, mas tem um porém: tu vai pregar a minha palavra do jeito que ela é.
Glória a
Deus. Se tu se desviar dela, eu não terei compromisso contigo. Quantos hoje pregam a palavra, fazem um discurso e não tem compromisso mais com Deus? Pregar nos dias de hoje, senhores, é muito fácil, é maravilhoso, pastores. Hoje tu imprime um esboço com explicações maravilhosas e prega. Mas quem tem intimidade com Deus, ele cresce na graça e no conhecimento. Ele cresce na oração. Ele cresce no jejum. Ele cresce na intimidade com Deus. Ele cresce buscando. Ele cresce estudando a palavra de Deus. Pregador que não estuda a palavra de Deus não é pregador. Daí cai em ventos de doutrina. Daí cai na lábia dos falsos doutores. E agora encaramos esta realidade que o próprio Cristo diz: olha, tome cuidado desses falsos profetas. 14 anos de idade, quero ser pregador. Deus me orientou. Quando eu cheguei para o meu dirigente local na época, ele: não, não há possibilidade, tu é cego. Esquece, rapaz. Como tu é pregado e não lê Bíblia? Tu é cego? Prato cheio, né? Prato cheio para olhar e dizer assim: não quero mais saber de crente. Não quero mais saber de... Não, olha aí que eu vim. E uma madrugada eu orando, reclamando para Deus. Sabe o que acontece quando alguém fala palavras negativas para você? Não dá o troco. Não faça isso. vai falar com Deus. Senhor, tu ouviu? Eu sou cego, não vou ser pregador, não vou ser nada na vida. Eu senti a presença dele no quarto. Fui no outro dia, e alguém levantou lá no meio da igreja, dizendo: eu ouvi a tua oração.
Aleluia.
E muitos que hoje olham para você e não te dão nada, vão ter que te engolir no futuro. Muitos que pisam na uva hoje, vai ter que beber o suco desta uva. Eu falei, só que a gente acha que Deus vai cumprir na hora. Eu fiquei todo animado. Agora esse camarada vai ver. Não foi. Deus não fez na hora. Passou alguns anos. 2002, comecei a pregar a palavra de Deus com 16 para 17 anos. Deus começou a me levantar aqui na cidade de Joinville, no estado e para fora do estado. Era novidade um cego pregar em Joinville. Em 2002, um jovem deficiente visual total, era novidade, eu saí pregando. E uma certa oportunidade, eu falei: Deus, eu quero que tu me use no fogo, no manto, né? A linguagem de crente, né? No manto, no fogo, no mistério, no reteté. Senhor, eu quero que tu me use nisso. E Deus falou: eu vou te usar do jeito que eu quero. E eu buscava, porque depois que eu vi, tu é cego, tu não vai ser nada. Parei de buscar o batismo no Espírito Santo. E um dia, dentro da igreja, na escola bíblica dominical, Deus fala também, viu, senhores? Eu vim de um tempo que Deus levantava irmãos e irmãs para profetizar dentro da escola bíblica dominical. E disse: eu vou te batizar com o meu Espírito. Mas eu estou com saudade de dizer: Pai, eu quero falar em mistérios contigo. Quantos aqui? Responde para você mesmo. Você lembra do dia que você foi batizado no Espírito Santo? Eu lembro. Eu marquei. Dia 27 de maio de 2001. Eu tinha 15 para 16 anos. Eu sempre conto esse testemunho, porque o mesmo Deus que me batizou no Espírito Santo, em uma igreja maravilhosa, Ele está aqui e Ele é o mesmo. Eu sentado no banco da mocidade, porta da igreja era para o lado direito, altar para o lado esquerdo. O Espírito Santo, Senhor dos Obreiros, falou no meu coração: olha para a porta, olha em direção à porta da igreja. É como? Tudo escuro, como que eu vou ver? Olha em direção à porta da igreja. E eu me virei. E lá no meio da porta, lá no meio, lá na entrada, abriu um clarão. Aleluia! Parece que eu estou vendo isso, Senhor Jesus. Abriu um clarão. O Espírito Santo, o que ele está vendo? Eu estou vendo uma bola de fogo. Falei: não, é coisa da minha carne, é imaginação. Sinal, quando aquela bola foi entrando na igreja, os irmãos começaram a pular e falar em mistérios com Deus. Os irmãos começaram a marchar e falar em mistérios. Aquela bola veio vindo, E onde ela passava no corredor, uma igrejinha que cabia só 50 pessoas, os irmãos começaram a se alegrar no espírito. Passou pelos irmãos que toca, que seria apenas um violão e um pandeiro. Foram batizados no Espírito Santo e foi subindo para o altar. O Espírito Santo me pergunta: quer receber esse presente de pé ou sentado?
Aleluia.
Eu quero receber de pé. Soldado não recebe ordem sentado. Eu quero receber de pé. E eu vi aquela bola se aproximando.
Glória.
Quando ela chegou em cima da minha cabeça, começou a queimar o meu corpo. No inverno brabo de 2001.
Aleluia.
Eu falei: o que está acontecendo? Está queimando meu corpo. E veio os mistérios. E há aqueles que dizem que o Espírito Santo toma, sente embriagado e não lembra mais de nada. Isso é hipocrisia. A gente lembra sim. Eu comecei a pular de madrugada. Como que eu estou fazendo aqui? Comecei a andar no meio da igreja, pular nos bancos. Uma pessoa cega, meu irmão. Cada irmão que tentou me segurar era batizado no Espírito Santo. Quando muito era renovado. Deus me deu o presente de falar em mistérios com Ele. Eu estou falando isso aqui porque eu sei que Deus vai renovar nesta noite. Eu tenho certeza. Se você não crê, eu creio por você. Eu creio no movimento espiritual ainda, senhores. Nós estamos ficando estagnados. Estamos ficando mornos. Eu estou falando nós. Estamos ficando acostumados com a liturgia, esquecendo que quando vem na casa de Deus, devemos guardar os nossos pés. Se gostamos de conversar, espere, irmão, para o final do culto. Vamos conversar na porta. Se o obreiro ou irmão gosta de bater um papo, depois do culto a gente conversa. Dentro da igreja, a minha conversa é com o papai.
Aleluia.
Fui batizado com o Espírito Santo. Uma semana depois, Deus me deu o dom de profecia.
Glória.
Muitos me perguntam como Deus te usava na profecia. Te usava, não, me usa. Mas como Deus te usa na profecia? É uma curiosidade natural, óbvio. Espírito Santo vai profetizar para a irmã lá no finalzinho da igreja. E tu vai correndo. Senhor, pode ter irmãos no meio do caminho, posso atropelar banco, eu posso me machucar. Olha para a luz que vai aparecer na sua frente. Quando aclarear a escuridão da sua cegueira, eu vou dizer para tu ir. E clarear. Eu saía correndo. E aquela luz ficava, bem na minha frente. E quando ela subia, era denotação do tamanho da pessoa. Coloca a mão em cima, coloca a tua mão em cima da luz. E eu colocava na cabeça da pessoa. Nunca profetizei, enviado pelo Espírito Santo, colocando a mão no ombro da pessoa, sempre na cabeça. E Deus confirmou a sua presença. Começamos a pregar a palavra de Deus. Fomos para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Tudo isso na ânsia de ser um cego pregando. Eu falo cego mesmo, não me ofende? Esses dias eu estava falando no rádio. Falei, tem gente que quer endossar deficiente visual. Deficiente visual é genérico. É cego mesmo. E eu estava pregando a palavra de Deus um dia, em 2005, eu falei: Deus, tenho 20 anos, quero casar. Qual é o jovem que não quer casar? Me diga. Quero casar. Mas, e eu fui exigente no pedido. Eu quero uma esposa que ore. Eu quero uma esposa que ame a obra missionária. Eu quero uma mulher que cante também. Eu quero uma pregadora também. Eu quero alguém que
que me auxilie na obra, porque se for para eu casar e andar sozinho, eu não preciso. Raras exceções que eu saio para pregar sozinho. E agora eu te digo, Deus cumpre com a sua promessa. Quando eu fui levantado ao presbitério, casei, vai fazer 14 anos que eu sou casado. Deus me deu casa, Deus me deu ministério. Isso é mérito meu? Não. Promessa. Quem que vai levantar um cego para ser pastor, senhores? Tem que ser um doido. A primeira coisa, como ele vai cuidar de um culto? Como ele vai fazer a liturgia? Perdi a visão, aprendi o braille, uma leitura, método para o cego. Aprendi o computador quando eu tinha 17 anos. Aos meus, quando eu casei, eu não tinha nada disso em casa. Quando eu fui para casa própria, comprei um computador, coloquei internet. Em 2015, quando completava 7 anos de casado, levantou a Rádio Unidos para Vencer, que hoje alcança mais de 20 milhões de aplicativos ligados no Brasil e no mundo.
Glória a Deus.
Agora eu te digo, se você não cumpre o teu papel como cristão, Deus não cumpre as suas promessas também. Fugi dos falsos profetas. Uma certa oportunidade, olharam para mim dizendo como vai ser obreiro, e usam, senhores, é um espanto, mas usam. Eu era para ser auxiliar. Como não levantar a família auxiliar? Porque eu estava nessa reunião, um cego guiando outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Eu abri minha bengala. Se o cego tiver bengala, não cai no buraco. Todo mundo riu. Eu sempre levei minha vida na esportiva.
Aleluia.
E eu falei o seguinte: esse texto, você, e era um obreiro, um presbítero na época. Falei, você está fazendo a introdução errada. Vamos lá, eu vou ensinar para o senhor que é presbítero. Um cego que é você. Isso aqui é cegueira de entendimento. Jesus estava falando isso para os fariseus, que eram cegos de entendimento. Guiando uma população cega, sem a presença de Deus, ambos cairão no mesmo buraco. Falei, então eu não sou cego, eu só não enxergo. Para chegar até aqui foi com lágrimas.
Aleluia.
Não vou conseguir concluir a mensagem, mas vou estar caminhando para o encerramento da minha participação. Agora vejo, senhores, que em 2010 Deus coloca em nosso coração. Aqui os irmãos conhecem o Gabriel, é um obreiro. Ele tem filhos aqui. Israel, outros irmãos. Deus colocou em nosso coração ir para Guaratuba. Fomos sem salário. Andava 10 quilômetros de uma igreja para outra. Visitar os irmãozinhos simples. Aqueles irmãos que falavam problema. Deus, Jesus. Mas quando nos recebia com amor. Hoje, esse tipo de pessoas não tem mais nem chance para dar uma palavra, porque fala errado. Mas era um tempo, lá no campo missionário, que a gente era abraçado. Não tinha salário, mas eu não comprava carne. Não tinha salário, mas eu não comprava arroz, não comprava feijão. Não tinha salário, mas nós ia fazer culto na casa dos irmãos. E lá a missionária Tatiana tinha uma agenda. E ela colocou na agenda: Pastor Fabiano e missionária Tatiana. Eu dei risada. Mas como? Nunca vai ocorrer. Esquece disso. E Deus me repreendeu pela madrugada, dizendo: eu faço a minha obra do jeito que eu quero, uso quem quero e faço de você do jeito que eu quero. Se quiser diferente, saia da minha presença. Aí eu fui igual o apóstolo Pedro: para onde eu vou, Senhor? Se só tu tem a palavra de vida eterna.
Aleluia.
Vim para Joinville em 2011. Fui ordenado ao presbitério. E eu fiz um compromisso com Deus de ministério. Fui levantar. Aí eu marquei também. Dia 11 de abril de 2011. Marque as coisas boas na sua vida. E eu marquei. E no púlpito daquela igreja eu falei: eu vou pregar a palavra do jeito que ela é. Em 2016, dia 15 de novembro, fui ordenado ao pastorado. E eu fiz o mesmo compromisso. Um ano depois, a missionária Tatiana acha aquela agenda. Ela olha para mim e diz: amor, vem cá. Aqui eu escrevi, em 2010. Deus cumpre com a sua promessa. E eu quero dizer para você, para concluir, se coloque de pé, povo de Deus. Até hoje eu não corro desta palavra. Faz quase 20 anos que prego a ela. Ainda eu continuo sendo aprendiz. Fiz as capacitações. Fiz o curso de oratória. Fiz o básico, médio, bacharelado, mestrado e doutorado em teologia. Tudo por computador. Adaptado para a gente. Eu não sou grande. Eu continuo aprendendo. Quando colocar a grandeza no nosso coração, esquece. A gente vai ter comportamento fariseu. Eu ainda continuo aprendendo com os obreiros. Muitas das vezes um sorriso a gente aprende, ouvindo o pastor da igreja. Até hoje, gosto da escola bíblica dominical. Até hoje, gosto dos cultos de ensinamento. Não dá para sair da presença de Deus, Senhor. Eu teria muito mais conteúdo para passar, mas o tempo não me é permitido. Posso orar, pastores? Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero que você venha aqui à frente, se for possível, com distanciamento social. Venha aqui à frente. Eu notei quando o presbítero me trazia até o altar: nossa, essa igreja é grande. Eu quero orar por você. Aleluia. Deus só vai te abençoar quando você tiver compromisso com Ele. Ele está mandando eu dizer isso aqui.
Glória a Jesus.
Ele só vai te abençoar quando você tiver comprometimento com Ele.
Aleluia.
Ele te dá Ele te dá casa, Ele te dá família. Eu não tenho nada disso. Ele reestrutura a sua família. Eu falo sempre para a missionária Tatiana: tu tem uma família abençoada. Tem a avó dela que, quando possível, ela vinha aqui na congregação. Isso há mais de 13 anos atrás. A tia dela, que é cristã também há bastante tempo. Família abençoada. tenho um grande amor para essa família. E bora você de lá, oh, eu amo todo mundo. Mas eu tenho. Porque foi dali que Deus me deu o presente. E eu falo isso, sabe por quê? E agora é uma revelação de Deus, tá? Tem muitos que não se dão com a família. Tem muitos maridos que não se dão com a família da sua esposa. Tem muitas esposas que não se dão com a família do marido. Isso é ruim. É bom amar a todos. Vai ter defeito? Vai ter. Olha as qualidades. Missionária Tatiana é uma mulher trabalhadora. Exemplo dos tios. Exemplo da família dela, que todos eles, eu falo com conhecimento. E eu não ganho nada para elogiar também. Mas eu estou falando com conhecimento. É uma família trabalhadora. Tu chega lá, tu é bem tratado. Hospitalidade. Eu falo para a missionária Tatiana, você é um presente de Deus, que você veio de uma família abençoada. Eu quero orar. Coloque a mão no seu coração, obreiro, se não for pedir demais, tiver possibilidade, obviamente, me ajuda para orar. Pai, muito obrigado. Por esta mensagem. Se fôssemos, ó Deus, para destrinchar, através do teu Santo Espírito, iríamos muito mais longe. Mas sabemos que os teus filhos amanhã trabalham. Tem a sua luta de todos os dias. Dai a tua bênção, Pai, ao pastor desta igreja. O teu filho que tem se dedicado em fazer a tua obra. Abençoa os seus obreiros. Desde o corpo de auxiliar até o pastorado. Abençoa os departamentos desta igreja. Cada irmão, cada irmã. Senhor, abençoa a todos que vieram aqui na frente buscar oração, buscar uma resposta. Tu sabes, ó Pai, tu conheces a cada coração. Tu sabes, meu Deus, o que eles precisam. Eu não conheço muito dos irmãos, mas tu conheces, tu sabes, ó Pai, tu sabes o que eles vêm buscar nesta noite. E esta noite, ó Pai, tu nos alentou, dizendo para fugirmos dos falsos doutores, fugirmos dos falsos profetas. Dai a tua bênção, meu Deus, em nome de Jesus.